A gente está elencando a igualdade racial como uma prioridade muito grande no mandato, mas eu acho que nós temos nas comissões de direitos humanos, tanto do Senado quanto da Câmara, espaços bastante importantes para fazer os debates e fazer avançar, inclusive, as medidas, né, de promoção da igualdade racial que estão na Casa tramitando para serem votadas. Eu acho que a Frente pela Promoção da Igualdade Racial, a Frente Parlamentar, também está sendo relançada agora, e é um importante espaço. Acho que o diálogo com a sociedade civil é que mantém vivas, né, as atuações parlamentares. E queria dizer que o deputado Edson fez um requerimento propondo a criação de uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos da Câmara para acompanhar a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial, que é de extrema importância, né? Ainda não foi votado, mas a gente acredita que esse requerimento pode ter êxito e que a gente tenha nesse espaço essa subcomissão. Né? Bom, no mais, queria agradecer muito a oportunidade, dizer que o deputado Edson realmente não pôde estar presente por motivos de agenda, mas eu estou aqui humildemente, né, nessa mesa de autoridades tão importantes, para reafirmar esse compromisso do mandato com essa questão. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Parabéns à Valéria, que representou e muito bem o nosso querido ex-ministro, deputado Edson Santos de Souza. E agora passamos de imediato a palavra a Humberto Adame, militante histórico dessa causa e que é também diretor da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, ASAB. Por favor, doutor Humberto.
Muito bom dia a todos e todas. Bom dia, senador e demais autoridades, ministros, ex-ministros, futuros ministros. Bom dia aos senadores presentes, às pessoas e militantes históricos, nós também, os que nos assistem pela TV Senado. Eu trago o abraço do presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, que por sinal é gaúcho também, já que tem dois senadores do Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Lamacchia, que é o presidente da Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil. E, na verdade, devo estar aqui na condição de ex-ouvidor da CEPI e também de ex-presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, que tem uma história, juntamente com outras entidades do movimento negro, no sentido de exigir especialmente o cumprimento da legislação no âmbito do judiciário e fazer com isso o avanço do ordenamento jurídico. Eu penso, senador Paulo Paim, que seria importante, eu vou solicitar a Vossa Excelência que registre posteriormente o balanço da ouvidoria da CEPI. Algumas cópias foram providenciadas aí e tem a promessa da ministra Luísa e também do seu representante, o secretário executivo Mário Teodoro, de publicação do registro do balanço da ouvidoria da CEPI no site na página da CEPI. Então, eu vou requerer, Vossa Excelência, o registro em ata, e vou passar às suas mãos, que foi um balanço importante, que, na verdade, registrou a ouvidoria da CEPI ao longo de todos os ministros. Não tive a possibilidade de trabalhar como funcionário da CEPI, né, na época da ministra Matilde, mas trabalhei com os outros três ministros, o ministro Edson Santos, o ministro Eloy e a ministra Luísa Bairros. E esse balanço, ele passa exatamente o caminho que aconteceu, o caminho que seguiu na implementação da ouvidoria da CEPI, como ela pôde, ao longo desses 8 anos, ela entrar, e muitas vezes de forma silente, muitas vezes sem causar estardalhaço, né, sem causar aquela atividade própria dos movimentos sociais, né? Está aí talvez porque a ex-ministra Matilde dissesse que tive que aprender a não mais também trabalhar como movimento social, mas trabalhar também no silêncio do encaminhamento das demandas como integrante do governo federal. E é importante dizer que ao longo desses 2 anos, quase 2 anos, que estive à frente da ouvidoria da CEPI, alguns casos foram bastante emblemáticos. O caso de intolerância religiosa com a mãe mãe de santo de Ilhéus, que foi jogada pela polícia militar em cima de um formigueiro, né, onde a ouvidoria da CEPI pôde trazer um trabalho de proteção, de alento e de trazer o assunto dentro da estrutura do governo federal, e que muitas vezes isso não chega a conhecimento público, porque a engrenagem é por dentro do governo federal, onde existem muitos dos inimigos do chamado racismo institucional e que tem que ser combatidos ainda certas posturas que se tornaram praxe da sociedade brasileira e que, portanto, estão refletidas também no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. O caso do livro da Lendas de Exu, onde uma professora no município de Macaé foi demitida, né, pela diretora, que era evangélica, porque estava dando aulas com lendas, um livro Lendas de Exu, que era um livro cultural, não tinha nada a ver com a questão religiosa, mas é intolerante. A questão do município de Atibaia, que era um jardineiro, senador, que há 23 anos levava os chamados baculejos da polícia na cidade de São Paulo, e todo dia ele sofria uma averiguação há 23 anos, que era o que com os ofícios da ouvidoria da CEPI, isso não saiu em jornal nenhum, né? Essas agressões contínuas, né, têm parado, têm no mínimo minimizado. Uma senhora que foi uma senhora Hilda dos Santos, daqui, que foi, no caso aqui de Brasília, que foi cuspida na cara, né, e chamada de negra safada dentro de um ônibus aqui do Distrito Federal, e que essa, pela primeira vez, o cidadão que foi o ofensor, o praticante, ficou preso, daqui a pouco tempo, mas ficou preso. O movimento Porta na Cara, que é do setor bancário, um importante manifesto Porta na Cara, e que foi distribuído ainda agora, no final de dezembro, a todos os sindicatos e todas as centrais sindicais, a fita, e é só fácil ver isso, manifesto Porta na Cara na internet, onde um jovem negro não consegue entrar numa agência bancária, depois de que, com a mesma bolsa que um jovem branco, portando celulares, chaves e objetos de metal, vai o jovem branco e ao filme, a empresa filmando, do lado de fora da agência, o jovem branco entra, logo a seguir ele passa essa mesma bolsa para um jovem negro, o jovem negro fica 3 minutos e meio na porta do banco e não consegue entrar. É muito fácil ver, e há uma discussão seríssima com as entidades sindicais, os sindicatos e as centrais sindicais, que têm uma postura de dizer que isso faz parte da segurança, né? As portas fazem parte da segurança, mas a utilização dessas portas tem que ser imediatamente modificada, porque elas atingem a população negra. E a portaria do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que regula a atividade de vigilância bancária, ela deve ser imediatamente revista, para que essas pessoas sofram treinamento e não mais a população afrodescendente siga sofrendo esses tipos de crimes, né, raciais, impunes, né, tanto nas portas das agências bancárias, como também, né, seguidos casos nos shoppings e nos mercados da população. São vários casos aí que tem a todo tempo. O caso da Gol também, onde o funcionário da Gol foi ofendido lá em Alagoas, né, e a ofensora acabou por ser denunciada pelo Ministério Público. As fraldas da Turma da Mônica, um anúncio onde apenas bebês brancos representam os bebês, acabou de ser julgado no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é um outro espaço que o Estatuto da Igualdade Racial precisa ainda invadir, se fazer respeitar, porque o Conselho Nacional de autorregulamentação publicitária não vem seguidamente respeitando a lei, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288, é lei como qualquer outra lei no país e deverá se fazer respeitar pelos meios próprios, né? Inclusive obrigatoriamente, né? A questão do Fashion Week, uma denúncia importante lá em São Paulo. Outro caso que o ministro Edson Santos também atuou, o ministro Eloy, uma delegada de polícia em Vila Velha que prendeu as funcionárias da Riachuelo. Né? Esses casos todos tiveram repercussão não tão estrondosa, né? Mas são casos que foram importantes. Casos do Rio Grande do Sul, agora 19 afrodescendentes em Cachoeira, no seu estado, senador, Cachoeira do Sul, onde 19 afrodescendentes, o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade da lei de cotas do município. O Ministério Público arguiu, estou repetindo, a inconstitucionalidade das cotas da lei municipal. E apenas os 19 afrodescendentes que passaram e foram aprovados para a Prefeitura de Cachoeira do Sul foram retirados do concurso após o julgamento da inconstitucionalidade da lei. Os outros 230 que passaram no mesmo concurso permanecem até hoje. É um absurdo, né? Isso foi denunciado, nós levamos inclusive o caso ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Deixa eu só citar esse caso, nós acompanhamos, o Thiago está aí, eu sei que o Thiago está aí, inclusive o Thiago, que é advogado da minha assessoria, esteve lá assessorando, inclusive, interpelou, inclusive, judicialmente também, como advogado, essa questão. Você tem toda a razão.
É importante dizer que isso, o Ministério Público diz que ele tem independência para fazer o que ele quiser. Nesse caso aí, o Thiago entrou com uma ação de 5 milhões de reais para fazer a indenização do dano. E quem paga é o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Cachoeira. Se o Ministério Público acha que ele tem independência para ele fazer o que quiser, ao arrepio da lei, né? Inclusive, bastando apenas a sua consciência, nós vamos discutir, senador, quanto quem vai pagar a conta dessa independência toda, que é, na verdade, contra a lei, porque o Ministério Público tem obrigação de defender as minorias étnicas, de acordo com a Lei 75. Tanto o Ministério Público, que está por aí, como semana passada no Rio Grande, no Espírito Santo também, a ministra Luísa já está acompanhando, que o Ministério Público, que vai arguir a inconstitucionalidade das cotas, está laborando em dissonância com a sua obrigação legal, porque ele tem a obrigação de defender a população étnica, minoritária, e não de ficar arguindo a inconstitucionalidade da lei por aí e por acolá. Muito bem, e o caso principal, que acho que foi o que a repercussão causou, foi o livro Caçada de Pedrinho, de Monteiro Lobato, que numa ação da ouvidoria da CEPI, sob o comando do ministro Eloy, né, causou uma repercussão, uma balbúrdia tremenda, uma gritaria, né, inclusive da Academia Brasileira de Letras, da própria Ordem dos Advogados, que sequer se deram o trabalho de ler o acórdão, a decisão do Conselho Nacional de Educação, que aponta como o livro como absolutamente incoerente com o Programa Nacional de Biblioteca na Escola, que proíbe que livro didático tenha financiamento público, que possua estereótipo ou preconceito. O livro Caçada de Pedrinho, que todos nós lemos, ou a grande maioria lê, tem especificamente atos de discriminação, de racismo e de preconceito. E, portanto, ele não pode ter, de acordo com a lei, o Programa Nacional de Biblioteca na Escola, ser financiado com dinheiro público. A primeira reação é que muitas prefeituras e muitas secretarias estaduais pararam de comprar a coleção que estava sendo vendida sem licitação, né, por dispensa, por notória especialidade. E como foi criada toda essa celeuma, muitos dizem, bom, está tendo problema, esse aqui está tendo problema, então não vamos comprar ele aí. É uma coisa importante e, na verdade, o Conselho Nacional de Educação está de parabéns, porque ele assumiu, enfrentou, assim como a CEPI também, né, e o Ministro da Educação, e nós vamos ver esse parecer da professora Nilma, que aprovado pelo Ministro da Educação, a ministra Luísa esteve recentemente lá, né, e nós vamos ver muito em breve esse e outros. É racismo, sim, não adianta ficar fazendo campanha contra bullying, né, na escola, se o livro fica ensinando fica ensinando racismo, fica reciclando, fica trazendo aquilo tudo de volta. A lei 10.639 precisa ser implementada, e não apenas o trazer a história da escravidão do negro no Brasil, que é o que muito tem se feito, mas a busca incessante pela implementação da lei. Esse parecer, esse balanço da ouvidoria ainda aporta, que eu vou passar às suas mãos agora, senador, impediria registro em ata, ainda aporta pela ouvidoria da CEPI a expedição de 1.200.
Só dizer, Adame, que tanto vão registrar aqui na Comissão de Direitos Humanos, pela importância do documento, mas também no plenário do Senado.
Muito obrigado. Também expediu, e silenciosamente, né, alguns estranharam muito isso, né, mas expediu 1.200 ofícios a todas as universidades brasileiras, a todos os reitores, às universidades federais, públicas federais, estaduais, a todas as universidades privadas e as confessionais, pedindo que dissesse o que fizeram com a Lei 10.639 e a resolução do Conselho Nacional de Educação, que determina que os reitores e as universidades têm o conteúdo pedagógico das relações étnico-raciais em todos os cursos ministrados pela universidade. Isso não vem sendo feito em lugar nenhum. A pena é baixar, a pena do Conselho Nacional de Educação é baixar a avaliação da universidade, especialmente aquelas universidades que se recusam a fazer cotas para negros, como é a nossa universidade, ministro Eloy, lá da UFRJ, que insistentemente se recusa a ter cotas para negros.
Social, como se o Estado brasileiro tivesse recebido em algum instante a escravidão social. Só houve escravos negros, não houve escravidão social. Sempre tivemos problemas sociais na história do Brasil.
Eu quero saber se eles são tão bons para fazer a Lei 10.639 como eles são bons para negar as cotas para negros naquele campus. E, na verdade, com autorização da ministra Luiza Barros, agora antes de eu sair da ouvidoria, nós ampliamos isso para os 400 institutos federais de educação, pedindo agora também a remessa do plano pedagógico institucional, que é mais ou menos como a bíblia da universidade, de que lá tem que ter o que ela vai fazer com a 10.639, sob pena de sofrer penalidades, como, por exemplo, a diminuição do seu número de estudantes. Mas bem, agora, essa o que eu tinha para falar sobre as coisas da ouvidoria, não esquecendo também o decreto 4228, que, na verdade, é um decreto do tempo do governo Fernando Henrique, e que ele casa com o Estatuto da Igualdade Racial de uma forma que me parece que está todo mundo em improbidade administrativa, porque ele determina a ação, o estatuto é muito claro em falar da questão da implementação da ação afirmativa no âmbito da administração pública federal. Tem que fazer sim, e os gestores que estiverem se recusando, na minha opinião, estarão se colocando em improbidade administrativa, porque é isso que deu o exemplo do Itamaraty. E como disse a ministra Luiza Barros, nós queremos ver, não é só o Itamaraty fez com ele, que porque ele estava com vontade, um belo dia o ministro acordou lá, o ministro chanceler do Itamaraty resolveu fazer. Não, tem que fazer porque é lei 2.288 e também tem os tratados internacionais que o Brasil vem assinando desde 1960. Eu quero dizer ainda, senador, e fazer algumas sugestões, que além desse do registro do balanço em ata da ouvidoria, desse balanço da ouvidoria, queria também sugerir que as Comissões de Direitos Humanos instalassem uma comissão de juristas para monitorar a implementação do Estatuto da Igualdade Racial em todo o território nacional, não só no âmbito do governo federal, mas também no âmbito dos governos estaduais e municipais, porque a obrigação é de todos. A obrigação não é só do governo federal. É por isso que é tão difícil, Matilde, porque o governo estadual também tem a obrigação de fazer essas coisas. O governo municipal também tem a obrigação de cumprir a Lei 10.639, também tem a obrigação de ajudar a implementar a questão da demarcação dos quilombos, né? E nesse sentido, então, acho que é possível que daqui do ano do âmbito do Senado se possa fazer esse monitoramento em todo o território nacional. Queria fazer uma sugestão ainda, senador, que de acordo com o artigo 51, eu já conversei sobre isso com o deputado Edson Santos, ele no estatuto ele cria ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança, no artigo 51. E diz que o poder público federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. A minha pergunta é: o que impede o poder legislativo,
hoje de executar o artigo 51. Não precisa de regulamentação, a não ser um ato do presidente do Congresso, que é quem fala, que fala pelo Poder Legislativo,